Estamos de volta com Central Mania aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Você que acompanha pelas emissoras de rádio, quero mandar um abraço para o nosso amigo Luiz Filho, lá na cidade de Colinas, Maranhão. A Rádio Itapecuru está um espetáculo. Saiu ouvindo, ô Luiz Filho, saiu ouvindo a rádio Itapecuru até pertinho da nossa residência lá no Campestre.
Olha, né? Só, que abrangência,
até a Sucupira do Norte pegando bem ali, a sintonizando bem a Rádio Itapecuru de Colinas.
Que abrangência,
e depois, hein? De São Domingos do Maranhão, ainda vim ouvindo a Rádio Itapecuru de Colinas. Grande abraço a todos
muito
vocês
bem.
Que nos acompanham
especial
aí pela Rádio Itapecuru de Colinas, pela Rádio Guanabara FM, pela Rádio Cidade FM. Quero agradecer que o seu Zé Raimundo, olha, Central de Notícias, eu assisto todas as manhãs, não perco um programa. O Zé Raimundo dizendo: moro no bairro Caratatio, meu nome é Zé Raimundo, gostaria de obter o seguinte informação. Eu levei meu filho de 12 anos para o hospital da criança e falaram que não estão mais atendendo crianças com 12 anos. Será que com 12 anos não é mais criança?
Ué, será que é?
Ele pergunta: meu filho estava com febre, vômito e não foi atendido porque deixou de ser criança.
Será que
aí
é
não pode?
Por conta de adolescente já?
Porque se o cidadão, ele pode ter a idade que tiver. Se ele está com fome, se ele, com vômito, com febre e tal, precisa de socorro, tem que ser atendido, isso é omissão de socorro.
Omissão de socorro.
Então, né, independente dele ter 12 anos ou ter 14 anos, teria que ser atendido.
Vamos facultar, né? O espaço, né, para o
hospital. Atenção hospital, está aqui o espaço aberto. Diga por quê, se vocês não estão atendendo mais essas crianças de 12 anos aí. O Luiz, lá do bairro Luiz Gonzaga. Bom dia, Humberto Fernandes, eu sou o telespectador do Jornal Central Manhã.
Muito bem.
Jornal Central Manhã. Eu fico aqui até às 7h30, porque tenho que sair pro trabalho.
Vai ouvindo pelo YouTube,
isso,
pelo telefone.
Aí o que acontece? Você fica na frente da televisão até às 7h30, você tem que sair pro trabalho, aí você bota no YouTube, Central de Notícias Brasil.
Estamos lá.
Aí
ouvindo.
Leva a gente até no trabalho, até quando no chega trabalho. Lá, compartilha com os colegas todinhos.
Pronto.
Olha aí,
pronto.
Um programa bom pra gente assistir. O Flávio tá dizendo isso aqui: bom dia, o Maranhão é um estado mal administrado politicamente, que ilude o povo com festa. Essa é a minha opinião. E eu respeito sua opinião.
E a gente lê aqui.
Mas enquanto tem muita gente na festa, tem muita gente trabalhando. Né? Tem muita gente trabalhando. Eu tive a oportunidade agora, de quase um ano sem sair daqui, saindo pouco daqui, fui a Santa Inês recentemente, voltei, e aí fui viajar. E a gente vê que muita coisa
tem mudado no Maranhão.
Em primeiro lugar, é que o Maranhão parece estar mais verde. Eu andava ali para aquela região e parecia aquele nordestão, né? Com muita poeira, seca. com muita seca, terreno
tudo
seco.
Tudo marrom.
Agora está tudo verdinho, bonito. É. Parece que tem chovido bastante. Muita coisa sendo produzida. Vou mostrar aí. Lá no Campestre, lá enquanto o pessoal tá na festa, lá tem abóbora, tu sai caminhando na estrada, tem abóbora na beira da estrada, à disposição de todo mundo, vou mostrar isso. Governador Nunes Freire, Maria Pureza. Alô, dona Maria Pureza, ela disse que tá ouvindo, acompanhando o Central Manhã, pela JUF FM, eles mandam um alô. Olha aí, o alô para a senhora, para o nosso amigo Locutorizando, né, que está sempre fazendo sucesso.
Tem o Alexandre Coitéis,
tá? De Bom Jesus das Servas, isso eu conheço, gente.
Tatiane Rodrigues também está ligado, mandando bom dia. Luizmar Fernandes, dando um bom dia. Um abraço para a Sucupira do Norte. Já está com saudade?
Já está com saudade.
Já está com saudade.
Vou te mostrar porque que ele está com saudade.
Sebastiana Mendes mandando um bom dia. Ribamar Fernandes. Esse eu sei quem é, Humberto.
Ribamar Fernandes também estava lá.
Estava lá, né?
Tava,
ele diz aqui: bom dia, Humberto, e a todos os ouvintes e telespectadores do Central. Que bom ter a oportunidade de mais um dia de trabalho. Tatiana Rodrigues repete o bom dia. Francisco Gomes, bom dia, tio Francisco, tá lá no bairro do Coatraque em São Luís com tia Silvânia. Antônio Lima, um excelente dia para todos da família Central Manhã. E a Tatiana Rodrigues mandou de novo um coraçãozinho aqui. Hoje ela tá
mandou de novo um coraçãozinho. Agora eu vou mostrar porque que o povo gosta de Sucupira do Norte. Vamos mostrar.
Ah, vamos?
Vamos mostrar Sucupira do Norte. Mostra as imagens aí, James.
Tá certo.
Vamos começar. Olha aí, ó. Tu conhece aquela música do Umbu Cajá, do Alceu Valença?
Isso aí é um pé de umbu.
É um pé de umbu cajá. Olha aí, isso aí é meu irmão, Zé Raimundo. Olha aí, estica as folhas, cai pra dar lugar aos frutos. Esse olha é o umbu cajá.
Parece uma árvore de Natal.
Pra você conhecer. É, isso aí é quase nativo.
Isso lá. É bom pra quê? É fruta?
Ah, fruta. Serve é fruta. Pra um monte de coisa.
Suco,
né?
Por exemplo?
Azeda que só.
Mas serve pra suco, por exemplo?
pode fazer. Ah, é, pra fazer suco.
Que maravilha.
Né? Aí eu tava aí visitando com o Ribamar Fernandes. Olha esse pé de laranja. É um pé de laranja. Tu conhece Laranja Lima?
Conheço.
Tem Laranja Lima lá também.
Laranja Lima é conhecida aí, como Laranja da Pérsia.
Tu conhece esse daí, ó, urucu.
Ah, esse aí é pra fazer o corante.
É, de fazer o corante. É. Aí você tira essa fruta e vê o que que eu tô falando aí, Jami. Deixa um pouquinho do áudio aí, solta o áudio.
Né? Você fez uma narrativa?
Ah, eu tava...
É feito dessa fruta aqui, natural. Extraído daqui, põe pra secar.
Olha, é blogueirinho.
Pra entender direitinho, esse aqui já tá seco. Aí você abre. Tá lá, se eu tocar o dedo aqui, vai ficar vermelho. É uma tinta que sai. E é um produto totalmente natural, sem qualquer contraindicação.
É indígena,
que é numa indígena, né? E é.
Tá certo. Vamos mostrar mais coisas, vamos mostrar mais imagens.
Eu bet, tem gente que olha
no... Olha aí, mas esse aí é o Ribamar Fernandes, esse que gosta de participar com a gente. Esse é o Zé aí. Raimundo, meu irmão mais velho, Zé Raimundo.
Esse tem irmão um mais velho parece que é o novo.
Esse aí é o prefeito Marconi, olha aí, ó. O prefeito Marconi
esteve com a gente aqui em São Luís.
Muitos vereadores. Quem esteve lá também junto conosco? Olha aí, ó, deputado Ariston.
Olha só.
Deputado Ariston foi almoçar com a gente, esse é o Juscelino.
O Ariston é conterrâneo lá,
onde? O Ariston foi meu colega de aula. Ah, nós estudamos juntos. No tempo que era primário e ginásio.
Sim,
nós estudamos ginásio juntos. Esse é o doutor Davi. Um abraço ao doutor Davi.
O pessoal tava passando mal lá, né? Não tinha muita comida, não.
É bastante. Essa aí era só uma... É só uma
merenda.
É a primeira turma.
Ah, né?
Aí depois vai passando.
Tem a segunda leva.
Vai a segunda leva. Vai passando. Sério? Olha aí. E na hora, a ordem é todo mundo
isso voltar. Isso aí é só família, Humberto Fernandes.
Só família.
Olha que maravilha.
É todo mundo voltar a ser criança.
É os valores da
família. Brincar, se divertir, todo mundo ali... aproveitar.
Humberto, o mundo está precisando mais disso aí, né?
Pois é, o mundo está precisando disso. A gente voltar às origens, se confraternizar, brincar, voltar a ser criança. Teve até o seu disse que você mostrou ontem, eu participei
do torneio. Lá. Não deu para mostrar direito porque você passou correndo tão rápido quase o vídeo não pega.
O Bolt.
É verdade.
Pode ser apilado, você já viu aquele.
O Lucas Gabriel mostrou a poeira que
lá
tu deixou.
O cachorrinho do Bolt.
A gente comparou você com
o Bolt. Isso aí é lá no estádio Mundicão.
Estádio de futebol?
É o seu Raimundo Fernandes, que é meu pai. Né?
Ah, o homenagem a ele,
Ó, o facãozão dele lá.
Era um rabo de galo desse chapéu, que ele usava,
Gostava de usar um facãozão desse daí.
E o chapéu de sertanejo.
E o chapéuzão. Assim. Era uma grande. Foi, na verdade, assim, como assim descrever meu pai? Uma
e agora pessoa isso que, aí, Humberto?
Voltando ali de Sucupira do Norte.
É a impressão gente minha ou não tem buraco?
Algumas imagens não tem um buraco. Daqui para Sucupira do Norte não encontrei um.
É mesmo?
Não achei nenhum buraco. O pessoal diz assim, mas a Estrada do Maranhão estão...
Isso é neblina?
Acabar. Olha aí, a neblina...
É porque vocês estão no alto, né?
Região. Sucupira do Norte fica a 525 quilômetros daqui e fica a 500 metros de altitude.
Ao nível do mar, né?
Ao nível do mar. Um frio doido.
Faz um frio danado.
Faz um frio doido lá. E aí, essa é já começando a descer ali para a cidade de Mirador. E tava essa neblina bonita. Isso aí, sabe que hora isso aí? Quase 7 horas da manhã.
Mirador é pé de Colinas?
Depois de Colinas.
Depois de Colinas.
Fica depois de Colinas.
Colinas agora,
estrada boa mesmo. Estrada muito boa. Mas a estrada, quando vai se aproximando mais de Colinas, a estrada ainda fica melhor ainda. Tem o aeroporto bonito, lá com aviões lá, se quiser pegar.
Dá para ir de asa dura?
Dá para ir de avião para lá. Tá então, certo. É esse clima. E 7 horas da manhã desse jeito. Nossa. Você imagina, você pensa que tá na Europa.
Sem ar-condicionado. Baixou os vidros aí do carro.
Pois é, aí pode ficar à vontade de ser dispensa ar-condicionado. Não tem mosquito.
Maravilha.
Não tem mosquito, muriçoca, essas coisas também lá no
Carapanã.
Não tem. Então é uma região muito boa. Não tem as abóboras, James?
Rapaz, Humberto Fernandes, uma coisa me chamou a atenção
aqui. Aí a gente anda lá, tem a estradinha que a gente vai da casa do meu irmão lá pra casa dos outros parentes, cara, Dona Nini, abraço Dona Nini, Isaro, Zé Raimundo, olha todo aí, mundo, não vou falar de nome, não. Olha aí, a gente caminhando. Aí a gente vai seguindo aí, tem essa roça aí do lado. É? E aí nós fomos encontrando abóbora, a cada 5 metros de distância tinha uma abóbora, que o povo não consegue...
Não dá conta.
Não dá conta.
Entendi.
Aí depois eles vão pegando, distribuindo lá para os animais, para dar alimento, ração para os animais.
Eu, Beto Fernandes, me chamou a atenção uma coisa
muita
aqui.
Muita fartura.
Já tem notícia, mais notícia. Mas eu queria saber, só fazer uma pergunta para você, uma pergunta pessoal. Você mostrou aí um evento familiar que acontece todos os anos.
Sim,
e a gente percebeu ali a alegria, a satisfação de todo mundo. Faz um conceito para mim do homem que renega suas raízes. O que que você acha disso?
Olha, eu acho que... não, eu não vou falar o que eu penso, não. Porque...
O homem que renega a família,
eu seria
a
muito
raiz, né?
Não tem conceito. A falta de caráter. Eu diria logo assim que é uma pessoa que sem caráter, né? Porque eu tô aqui todo bonitão, de paletó, né? No ar-condicionado.
Por que eu vou mostrar eu lá na roça?
Aí diz, né? eu vim de São Paulo, de Brasília. Lá, tem gente que passa 3 meses em São Paulo, volta aqui falando, chamando pique de pé-quiz.
É, né? Verdade.
Eu acho a falta de caráter, primeira coisa, assim, me desculpe.
Falta de identidade.
É, falta de identidade.
Vamos mudar um pouquinho.
Porque a coisa mais gostosa que a gente... Se eu pudesse, eu tava lá, era todo dia, toda
mês,
semana, tava lá, porque é longe demais e a gente tem que trabalhar por... Perfeito. Aqui para poder ficar. Mas é gostoso demais. E uma das características principais, assim, da nossa família é essa, a união, né?
Graças a Deus.
Rapaz, você dá um abraço no irmão, é um negócio...
É muito bom.
E ainda tem gente que ainda desperdiça essa oportunidade. E aí quando morre, mas era lindo, era bom, era não sei o quê. Não aproveita enquanto tá vivo. E aí às vezes só se encontra quando morre alguém, aí todo mundo...
Eu já vi dizendo assim, e agora o que que eu vou fazer sem ele?
E o que que eu vou fazer sem ele? Quando ele tava vivo,
parabéns,
você esculhambava, chamava de todo nome, achava que era a pessoa mais ruim do mundo.
A gente estende os nossos abraços aí, parabeniza a família Fernandes lá por esse...
Pois momento. É. Agora, quando a gente estava vindo, uma coisa importante, tem um trecho aí que as pessoas estão tendo dificuldade. A gente passou cerca de 50 minutos naquele Parisiga, onde estão construindo aquela estrada.
Está tendo uma reforma lá, né?
Aquela estrada...
Ampliando,
dos,
né?
Estados Unidos, parece a estrada dos Estados Unidos, que é o do concreto.
Sim.
Aí disseram assim, olha, 25 centímetros de altura. Olha aí, ó. Você pode ir 2 carros daqui para lá, 2 carros de lá para cá. Você parece que não está nem no estado, não está nem no Brasil.
Essa aí é a estrada que liga a Barreirinha, Santa Mara.
Não, essa daí é indo para Sucupira do Norte.
Ah, tá.
Ali, depois de Miranda, né? De Miranda do Norte, essa estrada que está recebendo pavimento de concreto. Então, é um negócio assim, o carro só desliza, assim, a gente só escuta aquele barulho dos pneus.
Essa espessura aí é para não acabar mais,
do, né? Carro. Tem lugar aí que dá quase 40 centímetros de altura, acho que quando tem alguma elevação, alguma coisa, o concreto rígido.
Concreto, sim.
Né? Ele vai, é uma belezura, um negócio assim. O pessoal da região nem acreditava que algum dia ia ter uma estrada como essa, aí seguindo aí pela BR-135. E aí foi autorizado aqueles outros 157 quilômetros recentemente, além desses 50 quilômetros que estão fazendo aí, mais 157 quilômetros, que vai incluir a BR-222, indo até a cidade de Santa Luzia. Mas é uma obra que dá gosto, espetacular. Agora eu não sei onde foi que arranjaram tanto cimento e tanta pedra brita, porque pega demais. E aí tem uma demora, que tem um lugar, tem um trecho que está só um lado. Só fizeram um lado, não fazendo o outro agora. E aí é preciso parar quem está vindo
e seguir quem está indo.
Vir quem está voltando.
Fica
aí você
aquele
tem
cidadão
que
com a placa, né?
Passar 200 mil carros e você vê, nós ficamos 50 minutos parados esperando vir Não sei quanto mil carros.
Mas o progresso tem preço,
aí,
né?
Aí depois é que eles param o outro lado e libera pra gente passar. Diz que esse transtorno vai durar aí até, pelo menos, até o final do ano.
O meu pai, jornalista, Raimundo Filho, professor da Universidade Federal do Maranhão, do curso de comunicação, para fazer o omelete sem quebrar o ovo.
Sem quebrar os ovos, né? Então, e aí tem esses transtornos aí. Mas quando a gente estava vindo, aí nós subimos naquele viaduto de Bacabeira, aí nós vimos a fila de carro vindo de Barreirinha. Rapaz, era muita gente passando na região dos Lençóis Maranhenses. Não só Barreirinha, ali tem a Lagoa do Cassol, tem Tutóia, Atins, Barreirinhas e outros.
Aí tem São Paulino Tomado, Neves.
Paulino Neves, aquela região toda. Meu Paulino Neves, como diz a menina aqui, a Dara Emily. Tem, vamos chamar o nosso correspondente lá de Barreirinhas,
né?
Que ele disse que Barreirinha bombou durante esse feriado. Vamos conferir.
Vamos ver. O final de semana prolongado foi marcado por grandes movimentações turísticas em Barreirinhas, porta de entrada dos Lençóis Maranhenses. A cidade recebeu um grande fluxo de visitantes, que lotaram a orla da beira-rio, onde restaurantes e bares ficaram cheios durante todo o feriado. As dunas e os principais circuitos turísticos do Parque Nacional também registraram intenso movimento, com turistas aproveitando o clima favorável para conhecer as paisagens únicas da região. Além das belezas naturais, o feriado contou com a programação cultural, a tradicional encenação da Via Sacra, que foi realizada no Morro da Ladeira, no centro de Barreirinhas, e em diversos povoados do município, emocionando moradores e visitantes com apresentações que retrataram os últimos momentos de Cristo. O feriadão reforçou o potencial turístico de Barreirinhas, que segue como um dos destinos mais procurados do Maranhão, do Brasil e do mundo.
Isso, nosso amigo Orlando Moraes, lá de Barreirinhas, muito obrigado então pelas informações. Foi ele que trouxe ontem também a novidade sobre o nudismo.
O nudismo, que está causando uma polêmica muito grande.
É outro ribuliço que ele disse.
Eu quero só dizer mais uma vez o que eu disse ontem: já acontece esse tipo de turismo em outros estados do Brasil.
Pois é. Mas vamos mandar pelo menos com a tanguinha, né? Pelo menos com um biquinizinho.
Mas é afastado da civilização.
Ah, rapaz, não sei não. Vocês vou concordar contigo, não. Só porque tá afastado, aí tem que andar nu. Mas quem quiser ficar nu, fica lá escondido no seu...
Fica à vontade.
Evento, pode ficar à vontade, não tem nada com isso, não. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, vai inaugurar amanhã, de manhã, né,
a primeira etapa.
Primeira etapa da Avenida Metropolitana. Pense numa avenida. James, olha aí, ó. Essa daí, né, é a imagem quando ainda estava... Ontem nós passamos ali em frente,
já tá muito
naquela entrada,
avançado,
já está mais, né, bonito. Já com iluminação, com tudo. Então é uma... Vai ficar na história, né? Vai ficar na história como o segundo corredor de transporte em São Luís, depois de 400 anos. Depois que começou São Luís, nós temos apenas ali a Avenida Guajajaras, a BR-135 segue pela Avenida Guajajaras, e de lá você sai espalhando para todos os outros bairros de São Luís. A partir dessa obra, dessa avenida, aí nós teremos o segundo corredor de transporte, que vai interligar os quatro principais municípios da ilha de São Luís, da região metropolitana.
Isso quer dizer que através dessa metropolitana você vai conseguir chegar lá na nova extensão da Avenida Litorânea.
Isso, vai para Raposa.
Vai para Raposa.
Vai para Raposa.
Você dá a volta na ilha.
Vai para Laçagi, dá uma volta na ilha, porque ela vai seguir aqui, ela vai ser inaugurada amanhã até o bairro São Raimundo.
Sim.
Aí bairro São Raimundo passa ali pela UEMA, volta pro viaduto do Braide, aquele lá da entrada da cidade.
Viaduto esse, eu não queria falar não, mas vai ficar um pouco obsoleto esse viaduto.
Vai ficar pequeno.
Eu falei muito, não? Eu falei demais, não?
Vai ficar pequeno.
Vai ficar pequeno. Não,
vai ficar pequeno diante da...
Da grandiosidade dessa obra.
Dessa
aí,
obra,
é,
né?
Verdade.
E aí ela volta ali pro viaduto, mas segue para o retorno da UEMA. Do retorno da UEMA, segue ali por aquela, ao lado daquela reserva ambiental, vai para a estrada de Ribamar. Da estrada de Ribamar, segue para a estrada da Raposa, da estrada da Maioba, né? Desce pela estrada da Maioba, vai até a beira-rio.
Da
beira-rio vem outra passando que vai ligar com São José de Ribamar, que também é uma cidade turística e que precisa ter uma avenida também de responsa.
Precisa ter, né, essa conexão.
E desce para a Avenida Litorânea, que é aqui a Avenida Litorânea que está vindo de lá para cá.
Perfeito.
Está, né, vindo para se encontrar com essa avenida aí. Então é um trecho, ela vai ser entregue amanhã, e aí nós vamos pedir para fazer imagem reportagem lá pra gente mostrar
como é. A reportagem tá pronta para ir para lá.
Tá ficando,
né? Vamos mostrar sim. Essas informações que o Humberto Fernandes tem detalhado é principalmente para quem reside na grande ilha de São Luís, para ter mais ou menos uma ideia. E para quem chegar também vai ter mais facilidade de tráfego.
Aí, ó, olha aí.
Meios fios, sinalização.
As imagens verdadeiras, essa daí vai ficar no chinelo, porque essa é só para você entender.
Essa é ilustrativa, virtual.
Para você entender o trajeto. Olha aí, ó. Deixando a reserva ali de lado, segue, né, e vai em frente às rotatórias. Eu soube até de uma fofoca, né? Que diz que é o secretário do Brad que está fazendo essa parte aí das rotatórias, né? Que vai ficar parecido com as rotatórias que já foram implantadas até agora. Não tô falando nadinho.
Não disse nada.
Não disse nada. Tá certo. Mas da equipe do Brad também está junto aí nessa obra. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo novamente. Depois do intervalo a gente volta com outras informações, inclusive sobre a notícia de chuva para o estado do Maranhão.
68 novos policiais civis no Maranhão.
Isso, e vamos a Brasília também com o Adilson Souza.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado, a maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.